Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita está convosco ao microfone na primeira meia hora de hora e meia de emissão nesta quarta-feira, 31 de outubro. É o dia em que foi assassinada a primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. Foi em 1984. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 18 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Bill Andrada. Começamos, como sempre, por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Distúrbios no Paquistão após o Supremo Tribunal ordenar a libertação de uma mulher cristã acusada de blasfémia. A Turquia diz que Jamal Khashoggi foi estrangulado imediatamente após entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Como já disse, temos à nossa frente 90 minutos de emissão e, como sempre, os 30 primeiros minutos são dedicados à Angola. Prossegue luta judicial entre Angola e a Quantum Global. O procurador-geral Peter Grosch esteve nas Maurícias.
Estamos a fazer tudo o que for possível para conseguirmos recuperar tudo que tem conta com a Quantum Global. Nós estamos a fazer todos os contactos possíveis para que consigamos atingir o nosso objetivo.
O governo vai entregar ao Parlamento o seu Orçamento Geral do Estado. Já há críticas, particularmente no que diz respeito aos gastos para a educação.
Por não terem os seus filhos na escola pública, por essa razão, estão a vilipendiar a educação.
Vamos falar também dos planos de descentralização do governo e também da questão do emprego ou falta dele. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos no Paquistão, onde o Supremo Tribunal anulou a condenação de uma mulher cristã que tinha sido considerada culpada de blasfémia contra o Ilão, um crime punível com a pena de morte naquele país. A decisão provocou protestos nas ruas de islamitas que paralisaram ruas em Karachi e Lahore, onde manifestantes atacaram polícia e jornalistas. A decisão foi também condenada por diversos partidos políticos. O Conselho de Defesa do Paquistão disse que vai fazer justiça pelas suas próprias mãos, afirmando que a mulher, Asia Bibi, deve ser morta por quem quer que tenha a oportunidade de o fazer. O líder de um outro grupo radical islâmico emitiu uma declaração afirmando que os juízes do Supremo Tribunal devem ser mortos. O primeiro-ministro Imran Khan avisou que ninguém deve tentar desafiar o Estado devido à decisão do Supremo Tribunal. Asia Bibi encontrava-se presa há 8 anos na sequência de uma discussão com os seus vizinhos muçulmanos.
O procurador-chefe da cidade de Istambul disse que o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi estrangulado logo após ter entrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul e foi depois esquartejado. A declaração do procurador Ifrand Fidan surge numa altura em que a Turquia continua a pressionar a Arábia Saudita para extraditar as 18 pessoas presas pelas autoridades sauditas por envolvimento na morte de Khashoggi, que desapareceu a 2 de outubro. As autoridades sauditas já admitiram que o jornalista foi morto no consulado, mas a Turquia tem repetidamente afirmado que a Arábia Saudita está a obstruir as investigações e recusa-se a dizer quem deu ordens para o assassinato do jornalista e onde estão os restos mortais do mesmo. O procurador turco disse que o encontro de ontem com o seu homólogo saudita não produziu nada de novo.
O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, no poder desde 2013, anunciou hoje que não se recandidata a um terceiro mandato em entrevista à cadeia de televisão americana CNN. Kenyatta descartou também qualquer referendo constitucional para permitir um terceiro mandato, como tinha pedido o partido no poder. Entretanto, o líder da oposição, Raila Odinga, voltou a reivindicar a criação do cargo de primeiro-ministro que permita repartir os poderes que, segundo ele, estão muito concentrados no chefe de Estado.
O líder rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, regressou hoje a Juba, capital do país, após mais 2 anos de ausência para assumir a vice-presidência do país, isto no âmbito do acordo de paz assinado a 12 de setembro. Para assinalar o que tanto o presidente como o líder rebelde chamaram de celebração de paz, o chefe de Estado, Salva Kiir, anunciou a libertação do porta-voz de Machar e de um assessor dele, William Handley, de nacionalidade sul-africana, que será deportado imediatamente. Machar chegou a Juba acompanhado da esposa e alguns assessores, mas os seus guerrilheiros ficaram nas suas posições. a nação mais jovem do mundo, entrou em conflito em 2013, depois que Salva Kiir demitiu Riekski Machar da vice-presidência. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Prossegue em vários países a luta judicial entre o governo angolano contra a companhia de investimentos Quantum Global. A companhia era o braço de investimentos do Fundo Soberano de Angola, quando este era comandado por José Filomeno dos Santos. As autoridades angolanas conseguiram que as autoridades das Maurícias, Suíça e Inglaterra congelassem as contas e os bens da Quantum Global. O presidente da Quantum Global, Bastos de Moraes, está preso em Luanda, bem como José Filomeno dos Santos, embora este por alegações envolvendo um outro caso. O governo angolano sofreu, contudo, um revés quando um tribunal inglês descongelou recentemente as contas da Quantum Global. E agora há notícia de que em Inglaterra um tribunal ordenou uma investigação aos danos que o Fundo Soberano de Angola causou à Quantum Global com o congelamento das contas. O fundo alega que o congelamento causou grandes danos às suas operações e ao pagamento dos seus empregados. O tribunal já ordenou ao fundo a pagar os custos dos advogados da Quantum Global. Nas Maurícias, contudo, continuam congeladas as contas dessa companhia. O procurador-geral de Angola, Fernando Pita Gross, esteve ontem nas Maurícias para uma reunião da Associação de Procuradores de que ele preside e disse aos jornalistas que as autoridades angolanas vão continuar a lutar para recuperar os fundos que consideram terem sido transferidos ilegalmente para a Quantum Global. Ele pediu às autoridades mauricianas para prestarem uma atenção especial ao caso.
Eu não sou membro do governo de Angola. O nosso sistema, o Procurador-Geral da República, não é membro do governo, mas sei que o nosso governo está preocupado com a situação que se vive aqui em relação à Quantum Global. Consideramos, a partir de Angola, que a sua ação é ilícita, tanto que o presidente da Quantum Global encontra-se preso em Angola por práticas ilícitas em Angola. E estamos a fazer tudo o que for possível para conseguirmos recuperar tudo o que se encontra com a Quantum Global. Bem, nós estamos a fazer todos os contactos possíveis para que consigamos atingir o nosso objetivo. E dentro desse esforço que temos feito, sinceramente, se pudermos contar com o apoio do governo, seria muito bom para nós. Não só com o governo, mas também de outras entidades reguladoras financeiras. E aproveito aqui a oportunidade para pedir que haja uma atenção especial a este caso.
Tem algumas considerações a tecer relativamente à decisão tomada pelo Tribunal do Reino Unido de descongelamento dos ativos.
Bem, nós temos conhecimento desta decisão do Tribunal e pela análise que nós fizemos, nós concluímos que houve algumas falhas da Sociedade de Advogados que nos representa. A decisão do Tribunal fundamentou-se sobretudo nas falhas do nosso advogado.
Era Fernando Pita Gross, procurador-geral de Angola, a falar nas Maurícias, e pedimos desculpa, vá lá, pela má audição das palavras do procurador-geral. A salientar ainda que na Suíça, a Quantum Global faz agora face a acusações de evasão fiscal. Um tribunal rejeitou uma queixa da empresa da Quantum Global sobre a apreensão de documentos em rusgas policiais. O tribunal disse que José Bastos de Moraes, citamos, construiu uma estrutura complexa de sociedades que aparentemente compensavam os serviços de cada uma. A função real das empresas individuais não parece ser transparente. Estávamos a citar o Tribunal Suíço. E agora vamos continuar com a economia. Vamos falar de Orçamento Geral do Estado. O Ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, deveria proceder hoje à tarde à entrega ao Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade dos Santos, da proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2019. Embora ainda se desconheçam muitos dos pormenores do mesmo, o que se conhece está a provocar críticas de analistas económicos e de um sindicato, o dos professores. Koch Mokuta.
A proposta de Orçamento Geral do Estado deve ser discutida e aprovada pelo Parlamento até antes do final deste ano, para que o documento definitivo comece a ser executado a partir do primeiro dia do ano em referência. Segundo o economista Faustino Mumbica, ainda é cedo para analisar. O hoje é hora entregue, mas pelos indicadores que teve acesso, dificilmente João Lourenço venha cumprir com as promessas eleitorais feitas em 2017.
Acredito que nas próximas 72 horas o orçamento começa a se tornar público e a partir daí penso que estaremos em melhores condições de opinar. Por enquanto, o que podemos dizer é que, de dados que a própria imprensa veiculou, dá a entender que, infelizmente, pelo menos no que diz respeito ao setor da educação, não houve melhoria.
Guilherme Silva, do Simprof, afirma que os 6% cabimentado para a educação mostra claramente a falta de vontade do atual executivo em resolver o problema da educação.
Da maneira que se encontra, não é? Que é má qualidade de ensino, porque eles têm os filhos deles a estudarem nos melhores colégios da Europa, ou mesmo em Luanda, onde pagam 500 mil kwanzas mês, e o outro cidadão não tem essa possibilidade. Por não terem os seus filhos na escola pública, por essa razão, estão a vilipendiar a educação, tratar da educação como parente pobre. Portanto, os deputados também quase que não esperamos nada, porque existe aquela tal dita disciplina partidária.
O Orçamento Geral do Estado estima o nível de receitas a obter e fixa os limites de despesas autorizadas para todos os serviços, institutos públicos, fundos autónomos e segurança social, bem como para as autarquias locais, e deve ser elaborado de modo a que todas as despesas neles estejam previstas. Koch Mokuta, Luanda.
Obrigado, Koch Mokuta. O governo do presidente João Lourenço anunciou a descentralização de certos setores da administração para as províncias. A UNITA disse tratar-se de uma manobra eleitoral, enquanto analistas dizem que vai haver muitas dificuldades aos poderes locais poderem cumprir as suas novas funções. Venâncio Rodrigues.
O governo considera que o processo de transferência de competências de 11 ministérios para os governos provinciais visa reduzir o tempo de resposta da administração pública às solicitações dos cidadãos. No ato da sua formalização esta semana em Luanda, o ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Rodrigo Cardoso, afirmou que esta medida vai reforçar a desconcentração de competências, transferindo de forma gradual tarefas, serviços, programas ou projetos dos órgãos da administração central para o poder local. Analistas manifestam, entretanto, reservas sobre a execuibilidade do processo há menos de 2 anos da realização das eleições autárquicas e consideram que a descentralização administrativa peca por tardia. O analista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, considera que o processo de transferência de poderes e competências anunciado nos moldes em que se pretende vai sufocar o executivo e a própria campanha do MPLA para as eleições autárquicas previstas para 2020.
Da forma como o governo está a fazer, e em menos de 1 ano e meio para as autarquias, o próprio governo corre o risco de, num período de 1 ano e meio, ter que responder uma série de questões pontuais. De forma material, eu não estou a dizer, honestamente, que em menos de 6 meses os municípios vão ter capacidade de infraestrutura, capacidade humana, de quem quer criar, quem quer ter um licenciamento, um alvará, vai ter isso de forma tão rápida e salário no município. Uma outra questão, é mesmo os contratos de obra, mas sabemos que no município não tem empresas que podem concorrer e sempre vai depender ou de Luanda ou da província. São estas questões que vão sufocar a gestão, o executivo de João Lourenço.
Para o analista social André Augusto, o processo não será fácil se os municípios não forem dotados de condições técnicas e materiais para responderem às inquietações dos cidadãos E esta tarefa já devia ter sido feita antes do lançamento do programa.
É preciso que todos os serviços técnicos que encontravam-se nas províncias sejam duplicados e enviados para os municípios. Não havendo criação de condições capazes de os municípios conseguir responder atempadamente aos cidadãos, veremos a mesma dificuldade em que o cidadão que remete um requerimento para o reconhecimento da sua posse da terra ou ainda da sua habitação, ou se calhar para obter um croquis de localização, é obrigado a recorrer aos serviços técnicos da província. Sugeríamos nós que neste processo da desconsideração de competência, devem ser os municípios a ter maior capacidade de resposta para os cidadãos que acorrem aos serviços administrativos.
Mas para o Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso, a transferência de competências deve ser acompanhada de garantia de existência de recursos financeiros, humanos, técnicos e tecnológicos necessários à boa execução. A intenção do executivo de João Lourenço já foi, entretanto, contestada pelo presidente da UNITA, Isaias Samakuba. O líder da maior força política na oposição entende que a transferência do poder central para as províncias é uma forma de o MPLA instalar os seus candidatos a autarcas nas primeiras eleições autárquicas de 2020. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão. Ao microfone, nesta primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. Segunda meia hora, vamos ter algumas reportagens de Moçambique sobre diversos aspectos. Estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas emissoras de rádio FM. Estamos com a Rádio Pidjigiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sintianoco em Gabu. Não se esqueça, claro está, estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, um recado, uma crítica, uma sugestão, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibukubuku, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O desemprego é uma das graves crises a que Angola faz face. E tal como muitos outros problemas, é uma questão de muitas facetas. Mas a falta de emprego leva a que muitos angolanos esperem que seja o governo a fornecer postos de trabalho. Pois de Benguela chega-nos uma reportagem em que o governador Rui Falcão tornou claro que não pode ser o governo a resolver o problema do emprego, só a indústria pode fazer. Mas às vezes há alguns problemas com isto. Foi noticiado que um acordo coletivo vai implicar demissões na indústria de bebidas em Benguela por dificuldades financeiras. João Marcos.
Recentemente, num frente-a-frente com militantes da JMPLA, o braço juvenil do MPLA, de que é primeiro secretário provincial, o governador Rui Falcão voltou a salientar que a administração pública não consegue dar resposta ao desemprego.
É verdade que os concursos não não podem resolver o imenso problema que temos de falta de emprego. Mas como vos disse, não há desenvolvimento sem energia. Enquanto Benguela não tiver energia que permita atrair o grande empresariado industrial, vamos continuar a ter problemas de emprego. Enquanto não apostarmos em programas sérios no domínio da agricultura, e nós estamos a fazer esse trabalho, nós não vamos resolver o problema do emprego rural.
São projetos industriais para os próximos anos, em várias áreas, quando a atualidade diz que há já na forja um acordo para despedimentos na Soba Catumbela, produtora da cerveja Cuca, e na Coca-Cola, com 410 e 190 trabalhadores, respectivamente. Segundo fontes das áreas comerciais das firmas, os empregadores justificam a medida com baixos lucros, mas o secretário-geral do Sindicato das Indústrias de Bebidas e Similares de Benguela, Vítor Muquisse, à espera dos detalhes do acordo entre as partes, desconfia dos argumentos.
Oficiosamente houve-se, mas as comissões sindicais brevemente vão nos dar dados concretos para a gente discutir com o patronato. Nós temos mecanismos próprios para fazer com que as coisas não aconteçam por belo prazer. Se calhar as empresas devem evocar não vendas e não sei o quê, mas nós vamos atingir essas áreas concretamente com documentações oficiais e ter um desfecho positivo para os trabalhadores.
Na fábrica de água Xadu, do empresário Melo Xavier, antigo deputado do Partido no Poder, os mais de 90 trabalhadores levantaram a greve, mas sabem que a infraestrutura pode ser confiscada devido à dívida bancária. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Não mais nos por vida, vamos começar por falar do futebol na Europa. Hoje em Inglaterra, um bom jogo para a Taça da Liga. West Ham-Tottenham. Tottenham agora é alvo de troça em Inglaterra. Chamam-lhe a equipa quase. Quase que ganhou o campeonato, quase que ganhou a taça, quase... Enfim, vamos a ver se hoje ganha ou se quase ganha. Em Espanha, jogos da Copa del Rei, tudo com olhos postos no Real Madrid, que não deve ter dificuldades frente ao Melilla da 2ª Divisão B, ou seja, 3ª Divisão. Mas é o primeiro jogo sob orientação do técnico provisório, Santiago Solari. É um dos candidatos ao posto permanente. Outros são o italiano António Conte, o atual treinador da seleção da Bélgica, Roberto Martínez. E agora fala-se também de Arsène Wenger. Problema? Conte quer contrato a longo prazo e, segundo notícias, quer também uma promessa de contratos de um novo defesa central e um avançado. Outro problema é que o Real Madrid, segundo notícias, vai ter que pagar a Lopetegui, que foi despedido, 20 milhões de dólares por quebra de contrato de 3 anos, que tinha começado há menos de um ano. Em Portugal, hoje, há também jogos da Taça da Liga. Os grandes estão em ação. O Porto recebe o Varzim, Sporting o Estoril. O Benfica recebe o Moreirense. Em teoria, nenhum deve ter problemas. E agora vamos para a América Latina, onde ontem o River Plate da Argentina qualificou-se para a final da Copa de Libertadores ao bater em Porto Alegre, no Brasil, o Grêmio 2-1. Como sempre, entre equipas do Brasil e Argentina, muita bronca, muita barraca, muito escândalo. Copa de Libertadores é a taça dos campeões da América do Sul. Grêmio tinha ganho na Argentina na primeira mão por 1-0. E ontem começou o jogo a ganhar por 1-0 aos 35 minutos. Aos 81 minutos, a equipa argentina empatou. 5 minutos depois, decisão controversa. Houve mão ou não na grande área? Foi só vídeo árbitro. O senhor VAR, e o árbitro disse que sim, que foi penalti, mas mesmo com VAR, é uma decisão, vá lá, digamos, incerta. Bronca, polícia de choque, teve que entrar em campo para proteger o árbitro. Um jogador da equipa brasileira, rua com ele. O jogo recomeçou com 14 minutos de descontos, mas River Plate, graças a esse penalti, vence o Grêmio de Porto Alegre. E Porto Alegre está triste. Hoje, em São Paulo, o Palmeiras recebe outra equipa argentina, o Boca Juniors, que venceu a primeira mão por 2-0. Portanto, Boca Juniors favorito para passar à final da Copa de Libertadores. O que acontecer significa que a final vai ser um assunto argentino. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Os vice-campeões Cleveland Cavaliers ontem bateram à vontade o Atlanta 136-114. Charlotte 125, Miami 113. Outra equipa da Flórida, o Orlando Magic, jogou em casa, perdeu com o Sacramento Kings 107-99. Boston Celtics 108, Detroit 105, Toronto 129, Filadélfia 122, Portland foi ao Texas bater o Houston Rockets 104-85, Oklahoma 128, Los Angeles Clippers 110 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi viajar para o Sul, foi até Memphis, perdeu. 107-95, Washington Wizards são os mamparras da Conferência Leste. Em último lugar, uma vitória, 6 derrotas. O provedor de justiça de Moçambique, Isaac Xande, denunciou hoje no Parlamento casos que consubstanciam a violação dos direitos humanos por parte das autoridades. Xande denunciou também casos de desobediência das decisões de tribunais por parte de servidores públicos e instituições do Estado. Ramos Miguel.
O provedor de justiça denunciou casos de servidores públicos que não respeitam as decisões dos tribunais, entre os quais o presidente do Conselho Municipal da Matola. Elias Costa é acusado de não ter acatado a decisão do tribunal para a IDIVIDAD devolver o título de uso e aproveitamento da terra a um cidadão. Para a bancada parlamentar da RENAM, trata-se de uma situação grave que exige a intervenção do Ministério Público.
Não se trata de uma recomendação. Uma decisão do tribunal é de cumprimento obrigatório. O não acatar é um desacato ao tribunal. Quero aproveitar a presença nesta sala magna da digníssima Procuradora-Geral da República para chamar a atenção. Estamos aqui perante um caso gravíssimo. Portanto, um servidor público que desacata uma decisão do Tribunal, neste caso do Tribunal Administrativo, que já transitou em julgado, não pode apenas ficar por uma simples recomendação do Provedor da Justiça.
Isaac Xande disse ter remetido uma participação ao Ministério Público por crime de desobediência, tendo como entidades o ex-ministro da Agricultura e Segurança Alimentar José Pacheco, o diretor provincial de saúde Sofala Chico Farnella, o presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, David Simango, e a secretária permanente da província da Zambésia, Elisa Sumani. Para aferirmos, situações de desobediência não devem ser toleradas.
Apelo a todos os organismos e dirigentes dos órgãos do Estado para que prestem a colaboração necessária, dando informações solicitadas pelo provedor da Justiça e acatando voluntariamente as suas recomendações.
O MDM, na voz do seu porta-voz, Fernando Bismarck, diz que o informe do provedor da Justiça não trouxe muitas novidades. De Maputo para a Voz da América, Ramos.
Obrigado, Ramos. Nós queremos pedir desculpas pela má qualidade de som desta reportagem. Tivemos problemas com as linhas para Maputo para falar com o Ramos Miguel. De qualquer maneira, creio que era bem percebível o que é que se passa. Mas agora, quando faltam 3 minutos para o início da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com um pouco de música italiana de Eros Ramazzotti, Foco nel Foco.
Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, che cosa vuoi di più da me, tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh. Vorrei morire sulle labbra rosse che hai, vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te, c'è un bisogno d'amore, sai, non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco. Siamo in fretta noi. Fuoco nel fuoco,
passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sa, mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita. Io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta. Se
puoi... Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 31 de outubro de 2018, é Dia Mundial das Cidades. São 13:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o Supremo Tribunal do Paquistão anula a condenação de uma mulher cristã que tinha sido considerada culpada de blasfémia contra o Islã. E em África, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, no poder desde 2013, anunciou hoje que não se recandidata a um terceiro mandato. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Zada da Praia, Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, em Bissau, Rádio Pidgiti e Capital FM. Também presentes na Guiné-Bissau, na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sinxaoco e Leste FM em Gabu e na Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a nossa emissão e notícias, quer em áudio, texto e vídeo, na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Bill Andrade. Treze horas 32 aqui em Washington. Convido João Santarita para as notícias a esta hora.
O Supremo Tribunal do Paquistão anulou a condenação de uma mulher cristã que tinha sido considerada culpada de blasfémia contra o Islão, um crime punível com a pena de morte no Paquistão. A decisão provocou protestos nas ruas de islamitas que paralisaram as ruas em Karachi e em Lahore, onde manifestantes atacaram a polícia e jornalistas. A decisão foi também condenada por diversos partidos islamitas. O Conselho de Defesa do Paquistão disse que vai fazer justiça pelas suas próprias mãos, afirmando que a mulher, Asia Bibi, deve ser morta por quem quer que tenha a oportunidade de o fazer. O líder de um outro grupo radical islâmico emitiu uma declaração afirmando que os juízes do Supremo Tribunal devem ser mortos. O primeiro-ministro Imran Khan avisou que ninguém deve tentar desafiar o Estado devido à decisão do Supremo Tribunal. Asia Bibi encontrava-se presa há 8 anos na sequência de uma discussão com os seus vizinhos muçulmanos.
O procurador-chefe da cidade de Istambul disse que o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi estrangulado logo após ter entrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, e foi depois esquartejado. A declaração do procurador Efrand Fidan surge numa altura em que a Turquia continua a pressionar a Arábia Saudita para extraditar os 18 pessoas presas naquele país por envolvimento na morte de Khashoggi, que desapareceu a 2 de outubro. As autoridades sauditas já admitiram que o jornalista foi morto no consulado, mas a Turquia tem repetidas vezes afirmado que a Arábia Saudita está a obstruir as investigações e recusa-se a dizer quem deu ordens para o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O procurador turco disse que o encontro de ontem com o seu homólogo saudita não produziu nada de novo.
O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, no poder desde 2013, anunciou hoje que não se vai recandidatar um terceiro mandato, isto numa entrevista à cadeia de televisão CNN. Kenyatta descartou também qualquer referendo constitucional para permitir um terceiro mandato, como tinha pedido o partido no poder. Entretanto, o líder da oposição, Raila Odinga, voltou a reivindicar a criação do cargo do primeiro-ministro, o que permitiria repartir os poderes que, segundo ele, estão muito concentrados no chefe de Estado.
E por último, nas notícias, os Estados Unidos apelaram a um cessar-fogo no Iêmen em apoio às iniciativas das Nações Unidas no sentido de encontrar uma solução pacífica duradoura para mais de 3 anos de confrontos naquele país. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, afirmou ter chegado o momento no sentido de resolver o conflito. O conflito que custou a vida a milhares teve início quando os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão, se apoderaram de parte do Iêmen, incluindo a capital do governo reconhecido internacionalmente. A Liga Guinense dos Direitos Humanos denunciou alegados espancamentos e maus tratos de cidadãos da Guiné-Bissau pela polícia de Angola, que nos últimos dias tem realizado operações contra imigrantes ilegais de várias nacionalidades. Nos últimos dias, imigrantes guinenses em Angola relatam, através de ligações telefónicas a rádios da Guiné-Bissau, situações de perseguição por parte da polícia daquele país, cuja ameaça de deportação. Sobre esta questão que liga Angola e a Guiné-Bissau, vamos ao encontro de Lassana Kassamá, em Bissau, que tem os últimos detalhes.
Por cá, além dos familiares, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Ribeiro Butiancó, informou através de uma nota ter convocado o embaixador de Angola em Bissau, a quem pediu explicações sobre a situação dos guineenses em Luanda. Mas de Angola não param de chegar informações dos próprios imigrantes guineenses sobre o medo que os invade.
Há 3 meses já haviam muitos guineenses presos. Portanto, esta é uma situação que nos preocupa bastante.
Em face desta realidade aqui abordada em primeira pessoa por este jovem guineense, o apelo agora é para que as autoridades guineenses façam deslocar a Angola uma missão diplomática para se inteirar da situação e salvar os que já estão presos pela polícia angolana.
Se tiverem as condições, que venham. Estamos mal. As pessoas estão a ser presas inocentemente. É preciso resolver a situação dessas pessoas.
Atento à situação, Sana Kanté, presidente do movimento Cidadãos Conscientes Inconformados, uma organização cívica nacional, apela às autoridades angolanas que legalizem, em consequência, os cidadãos guineenses em situação irregular, tendo em conta os laços históricos que unem os dois países.
Independentemente da nossa situação da crise política, independentemente do que motivou a migração dos nossos irmãos, não justifica qualquer violação dos seus direitos fundamentais. Por isso, o nosso apelo vai na perspectiva de pedir ao povo angolano, de pedir às autoridades angolanas, em caso da ilegalidade dos nossos conterrâneos, só por facto de não terem documentos legais, que legalizem os nossos irmãos, para que deixem os nossos irmãos assim então casa.
E as autoridades guineenses, o líder cívico faz uma exigência.
A nossa exigência para com o nosso Estado. Com o nosso Estado não vai nenhum apelo, vai mesmo uma exigência, vai mesmo uma obrigação para cumprirem e acompanharem detalhadamente a situação dos nossos imigrantes, quer onde estejam, não é? E, consequentemente, fazer tutelar os seus direitos fundamentais. Neste caso, em concreto, os seus direitos humanos.
Situação dos imigrantes guineenses em Angola suscita reações internas do país. Era Sana Kanté, presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados. Lassana Kassamá, a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. 13 horas e 38 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Alguns economistas moçambicanos dizem que o governo do seu país não vai pagar as chamadas dívidas ocultas enquanto o gás natural do Rovuma não começar a fluir. O Ramos Miguel em Maputo apurou que estes especialistas consideram que, ao recusar a proposta dos credores para reestruturar as dívidas, o governo de Filipe Nyusi está a quebrar a confiança dos investidores.
A agência noticiosa Bloomberg anunciou que o governo moçambicano rejeitou um plano dos credores para a reestruturação da dívida das empresas Ematum, Proíndicos e Mami, praticamente todas elas numa situação de bancarrota, uma dívida estimada em cerca de 2 mil milhões de dólares. Para o economista João Mosca, não é boa notícia para Moçambique, porque a recusa em reestruturar a dívida vai minar ainda mais a confiança dos credores e investidores no país. Os investidores já não vêm a Moçambique porque não confiam no governo. Isso tem graves implicações do ponto de vista económico e financeiro, sobretudo porque as taxas de juros vão subir e o custo de vida para os cidadãos também vai aumentar, lamentou aquele economista. Para o analista Marcelo Mosse, o governo moçambicano rejeitou a proposta dos credores para poder ganhar tempo até que o gás natural da bacia do Rufuma, a norte de Moçambique, comece a ser explorado.
Esta recusa é uma forma de negociação também, não é? Quer dizer, eu não creio que o governo está a ganhar tempo também, é um pouco por aí. Muitos acham que o governo devia recusar e dar uma alternativa, mas acho que a tática não é essa, a tática é de ganhar tempo. Ganhar tempo que haja muito mais clareza em relação a alguns contratos à volta da indústria extrativa.
Mas há quem considere que com esta recusa fica quebrada, digamos assim, a confiança entre os credores e Moçambique.
A confiança é que não há mais confiança para quebrar. Ela já está quebrada há muito tempo. Não há mais credibilidade para tirar, ela já não existe.
Na sua opinião, qual poderá ser agora a atitude dos credores face a esta decisão das autoridades moçambicanas e suas consequências?
Os credores estão a tentar recuperar o dinheiro investido, não é? Não vão baixar a bola, né? Eles entregaram o dinheiro que querem recuperar. A consequência da parte deles é tentarem ver se apresentam uma outra proposta. Acho que é por aí.
O economista Roberto Tibana entende também que o governo moçambicano não vai resolver esta questão da dívida antes do gás natural do Rovuma começar a dar rendimentos.
A única coisa em termos de dívida que eu penso que vai acontecer é quando o gás começar a fluir. Mas em termos, enquanto o gás não começar a fluir, eles não vão resolver esse problema da dívida.
Refira-se que entre os credores das chamadas dívidas ocultas figuram os bancos Credit Suisse e o russo VTB. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 40 minutos, o Jornal Ramos Miguel continua conosco. Agora, numa outra notícia, o provedor da Justiça de Moçambique, Isaac Xande, denunciou nesta quarta-feira no Parlamento casos que consubstanciam a violação dos direitos humanos e a desobediência das decisões de tribunais envolvendo servidores públicos e instituições do Estado. Entre os que não cumpriram ordens, disse Xande, consta o ministro de Negócios Estrangeiros de Moçambique, José Pacheco, na altura era ministro da Agricultura, e o edil da Beira, Davis Simango. Novamente, Ramos Miguel.
Foi a primeira vez que Isaac Xande prestou a sua informação à Assembleia da República desde que foi eleito provedor de justiça há cerca de 5 meses. Várias foram as situações constatadas desde que assumiu o cargo, entre as quais a superlotação das cadeias, o que coloca em causa a questão dos direitos humanos dos reclusos. Falou do caso da cadeia de Tete, construída ainda no tempo colonial.
Para internar 90 reclusos, acomodava na altura cerca de 490, com o registro que normalmente interna uma população prisional que varia entre 400 a 500, um número que ultrapassa as capacidades normais. Nas celas do Comando Distrital de Milange, a situação é mais grave porque uma das celas com a capacidade de internar 10 pessoas contava na altura da visita, com 105 detidos, esta cela encontra-se em estado de degradação e porque chovia, dava sinais de infiltração de águas, razão pela qual as autoridades locais demonstraram receio do seu desabamento e consequente morte dos respectivos utentes.
O provedor de justiça denunciou ainda casos de servidores públicos que não respeitam as decisões dos tribunais, entre os quais o presidente do Conselho Municipal da Matola. Elias Costa é acusado de não ter acatado a decisão do tribunal para a indignidade de devolver o título de uso e aproveitamento da terra a um cidadão. Para a bancada parlamentar da RENAMO, trata-se de uma situação grave que exige a intervenção do Ministério Público.
Não se trata de uma recomendação. Uma decisão do tribunal é de cumprimento obrigatório. O não acatar é um desacato ao tribunal. Quero aproveitar a presença nesta sala magna da digníssima Procuradora-Geral da República para chamar a atenção. Estamos aqui perante um caso gravíssimo. Portanto, um servidor público que desacata uma decisão do Tribunal, neste caso do Tribunal Administrativo, que já transitou em julgado, não pode apenas ficar por uma simples recomendação do Provedor da Justiça.
Isaac Xande disse ter remetido uma participação ao Ministério Público por crime de desobediência, tendo como entidades o ex-ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, o diretor provincial de saúde, Sofá, Chico Farnella, o presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, David Simango, e a secretária permanente da província da Zambésia, Elisa Sumani. Para afirmarmos, situações de desobediência não devem ser toleradas.
Apelo a todos os organismos e dirigentes dos órgãos do Estado para que prestem a colaboração necessária, dando informações solicitadas pelo provedor da justiça e acatando voluntariamente as suas recomendações.
O MDM, na voz do seu porta-voz, Fernando Bismarck, diz que o informe do provedor da justiça não trouxe muitas novidades. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente de São Tomé e Príncipe condenou hoje a violência pós-eleitoral no país. Evaristo Carvalho deu garantia de cumprimento da Constituição na formação do novo governo. O nosso correspondente Oscar Medeiros seguiu os passos de Carvalho para tal fim.
Primeiro, a Constituição da nova Assembleia Nacional, cuja data está marcada para 22 de novembro próximo, e só depois a nomeação do primeiro-ministro e do seu elenco governamental.
Tudo isso deverá decorrer sob a égide da Constituição e das leis vigentes no país, bem como da nossa tradição democrática e dentro dos limites temporais e constitucionalmente estabelecidos. Importa certamente recordar que desde o advento da democracia, as nossas instituições vêm observando mais ou menos as mesmas práticas que se tornaram consensuais entre nós.
Com essas palavras, Evaristo Carvalho deixa claro que quem ganhou as eleições deve formar o governo. O presidente da República diz-se comprometido com a democracia e com as práticas democráticas instituídas desde 1991, altura em que o país mudou para o multipartidarismo. O chefe de Estado avisou que o seu dever é cumprir a Constituição sem chantagem nem pressões de qualquer tipo.
As instituições encarregues da manutenção da ordem pública e da proteção dos cidadãos devem melhorar os mecanismos de vigilância e de proteção de atos ilícitos, por forma a poder identificar e responsabilizar judicialmente os respectivos protagonistas e os seus eventuais mentores.
O Presidente da República considera que nada justifica, nem mesmo a falta grave de energia elétrica, que se queira instalar a desordem e a violência no país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Nós continuamos aqui dos estúdios em Washington e agora vamos a Cabo Verde, onde o antigo comandante-geral adjunto da Polícia de Ordem Pública, João Santos, diz que os criminosos estão cada vez mais aperfeiçoados, por isso considera crucial o país estar preparado para lidar com vários tipos de crimes, incluindo o tráfico humano. Eugênio Teixeira.
Outro aspecto não menos importante na ótica de João Santos prende-se com o trabalho a ser feito junto das famílias. A educação familiar, diz o jurista, ajuda na prevenção de um conjunto de fenómenos criminais.
As instituições servem para trabalhar os problemas, para resolver os problemas. Então, o que se tem que identificar são os problemas criminais, a natureza dos problemas criminais que nós temos e, em função da natureza dos problemas que nós temos, empenhar o serviço adequado, o policiamento adequado. Assim como supostamente temos, eu repito, um programa de escola segura, temos que ter programas específicos para os fenómenos criminais específicos.
O sociólogo Henrique Varela destaca, por sua vez, a necessidade do reforço da articulação entre as diferentes entidades e autoridades que lidam com a matéria da justiça e segurança, já que com uma maior e melhor colaboração entre elas, facilita o trabalho de prevenção e combate ao crime organizado. O tráfico humano, no entender de Varela, constitui um dos crimes que mais preocupa o mundo, por isso o arquipélago deve redobrar as atenções para eventualmente saber lidar com esta problemática.
Vigiar mais as nossas fronteiras e também identificar as pessoas que entram aqui e também monitorar os passos dessas pessoas, sabendo o que é que normalmente andam a fazer aqui. E Cabo Verde, estando no mundo, nós temos que agora pensar que tudo aquilo que acontece lá na China, lá em outras partes do mundo, também isso é suscetível de acontecer aqui, porque nós vivemos nesta aldeia global. Se vivemos na aldeia global, temos de ter também ações globais, ações com mais competência, com mais celeridade e temos de estar mais atentos nas nossas fronteiras. E se é tráfico humano, também as autoridades devem pôr cobro, devem punir, mas punir exemplarmente para que não se faça escola aqui, travessia pelo nosso país.
A parceria mais estreita com os países vizinhos, bem como com outros estados e organizações internacionais de defesa e segurança, constitui aspecto fundamental, adianta o sociólogo Henrique Varela. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
We'll be right back.
A menos de uma semana da crucial votação intercalar para o Congresso, os americanos lidam com a tristeza provocada pelo massacre numa sinagoga em Petersburg e pela tentativa de ataques com bombas caseiras contra proeminentes democratas. A votação será a 6 de novembro e poderá mudar o poder de decisão em Washington e ter impacto profundo nos próximos 2 anos da presidência de Donald Trump. Em Petersburg, foi realizada uma missa para recordar os que foram assassinados na sinagoga Tree of Life no sábado. O presidente Trump condenou a violência e pediu união.
We condemn the historic evil of anti-Semitism and...
O presidente Donald Trump afirmando que condenamos o mal histórico do antissemitismo e todas as outras formas de mal. Infelizmente, o mal vem em muitas formas e nos unimos como um só povo americano. O tiroteio na sinagoga e a prisão de um homem acusado de enviar bombas a importantes democratas e críticos de Trump aumentaram as tensões e incertezas nos últimos dias da campanha, diz o analista John Hudak.
Well, the country is in pain. This is a...
O analista John Hudak afirma que o país está magoado. Este é um conjunto de circunstâncias que infelizmente acontecem nos Estados Unidos com muita regularidade, isto é, atos de violência e atos de agressão contra americanos por americanos. Eram palavras do analista John Hudak da Brookings Institution. O antigo vice-presidente Joe Biden junta-se aos que pedem a calma.
I know sometimes these days the anger, the hatred, the viciousness.
Joe Biden afirmando que sei que às vezes a raiva, o ódio, a maldade parecem nos dominar e cabe aos nossos líderes guiar-nos, baixar os ânimos e restaurar alguma dignidade no nosso diálogo nacional. Alguns democratas dizem que os ataques partidários do presidente contribuíram para o difícil ambiente político. Isso não é verdade, diz Sarah Sanders, que é adida de imprensa na Casa Branca. Por seu turno, o presidente Donald Trump promove uma campanha forte até o dia da votação, com questões importantes para os seus apoiantes, como a migração.
The Democrat Party is openly encouraging.
O presidente Donald Trump diz que o Partido Democrático está abertamente a encorajar milhões de estrangeiros ilegais a violar as leis, violar nossas fronteiras e falir o nosso país. Isso é que deve acontecer, fazendo referência ao impulso da sua campanha. Os democratas têm o foco em cuidados de saúde na sua campanha, mas também em Donald Trump, diz outro analista, Jim Kessler.
Os democratas querem fazer isso sobre a saúde e o tax bill.
Para o analista Jim Kessler, os democratas querem que isto seja sobre os cuidados de saúde, isto é referência à campanha, impostos e sobre Donald Trump. E vamos encarar isto, vai ser sobre Donald Trump, dizia o analista Jim Kessler da organização Fedway. Os democratas esperam ganhar lugares na Câmara dos Representantes, mas os republicanos têm a sua magra maioria no Senado. Muita coisa está em jogo nestas eleições. Uma maioria democrata poderá bloquear a agenda de Trump e lançar muitas investigações sobre a Casa Branca, complicando as esperanças de reeleição do presidente Donald Trump em 2020. Durante quase a totalidade dos 6 anos de guerra civil, os militares da República Centro-Africana debateram-se para restaurar a paz. Os confrontos com rebeldes e milícias deslocaram centenas de milhares de pessoas no meio de acusações de abuso de direitos humanos e intimidação racial que deixaram alguns civis receando aqueles que os protegem. Este é um trabalho de Salem Salmona, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
A ministra da Defesa da República Centro-Africana, Marie Noël Koyara, espera mudar a situação através da reconstrução da reputação dos militares e restaurar a segurança no país.
Nós estamos atualmente a um nível de execução de todo o programa para render a nossa armada.
Coyara sustenta que o país trabalha em várias reformas, como seja a identificação de soldados, treino e colocação de tropas no país. Os responsáveis militares tencionam instalar 4 áreas de aquartelamento. A maior parte da reconstrução das Forças Armadas tem contato com a supervisão da missão da ONU no país, a MINUSCA, e a União Europeia. As Nações Unidas selecionaram os soldados, criaram uma base de dados biométricos, reconstruíram o campo militar de Kassai, próximo da capital, a cidade de Bangui. A União Europeia treinou mais de 3 mil elementos das forças de segurança desde 2016 e recentemente aumentaram o financiamento do treino, como anunciou, aliás, o Wall Street Journal. Os Estados Unidos centram-se na melhoria da segurança alimentar para as populações deslocadas, fornecendo emprego para possibilitar que os jovens sejam menos vulneráveis ao recrutamento tanto pelas milícias como por grupos extremistas. Elizabeth Fitzsimmons, a adjunta do secretário de Estado no Gabinete de Assuntos Africanos.
We need to create a partnership where peace is more profitable than conflict for the people of the South.
Necessitamos de criar parceria com o povo da República Centro-Africana, onde a paz tenha vantagem sobre o conflito militar.
Um país tem desempenhado um papel ativo na República Centro-Africana, a Rússia, que doou armamento e enviou 500 militares para treino. Até setembro tinham treinado mais de 1 milhão de soldados. A Rússia age no domínio diplomático, trabalhando com o Sudão para mediar um acordo de paz entre os grupos rebeldes. No entanto, o envolvimento da Rússia tem sido criticado pela comunidade internacional, que acusa Moscovo de desestabilizar a República Centro-Africana e pretender acesso aos abundantes recursos naturais. Os mercenários russos foram recentemente, eles mesmos, notícia. Em julho, 3 elementos de uma equipa de filmagem foram emboscados e mortos na República Centro-Africana enquanto investigavam as atividades de uma empresa militar russa.
Horas 55 minutos. Aqui está o João Santa Rita.
Na mais desportiva, vamos começar por falar do futebol na Europa. Hoje em Inglaterra, um bom jogo para a Taça da Liga. West Ham-Tottenham. Tottenham agora é alvo de troça em Inglaterra. Chamam-lhe a equipa quase. Quase que ganhou o campeonato, quase que ganhou a taça, quase... Enfim, vamos a ver se hoje ganha ou se quase ganha. Em Espanha, jogos da Copa del Rei, tudo com olhos postos no Real Madrid, que não deve ter dificuldades frente ao Melilla da 2ª Divisão B, ou seja, 3ª Divisão. Mas é o primeiro jogo sob orientação do técnico provisório, Santiago Solari. É um dos candidatos ao posto permanente. Outros são o italiano António Conte, o atual treinador da seleção da Bélgica, Roberto Martínez. E agora fala-se também de Arsène Wenger. Problema? Conte quer contrato a longo prazo e, segundo notícias, quer também uma promessa de contratos de um novo defesa central e um avançado. Outro problema é que o Real Madrid, segundo notícias, vai ter que pagar a Lopetegui, que foi despedido, 20 milhões de dólares por quebra de contrato de 3 anos, que tinha começado há menos de 1 ano. Em Portugal, hoje, há também jogos da Taça da Liga. Os grandes estão em ação. O Porto recebe o Varzim, Sporting o Estoril. O Benfica recebe o Moreirense. Em teoria, nenhum deve ter problemas. E agora vamos para a América Latina, onde ontem o River Plate da Argentina qualificou-se para a final da Copa de Libertadores ao bater em Porto Alegre, no Brasil, o Grêmio 2-1. Como sempre, entre equipas do Brasil e Argentina, muita bronca, muita barraca, muito escândalo. Copa de Libertadores é a taça dos campeões da América do Sul. Grêmio tinha ganho na Argentina na primeira mão por 1-0 e ontem começou o jogo a ganhar por 1-0 aos 35 minutos. Aos 81 minutos, a equipa argentina empatou. 5 minutos depois, decisão controversa. Houve mão ou não na grande área? Foi só vídeo-árbitro, o senhor VAR. E o árbitro disse que sim, que foi penalti, mas mesmo com VAR é uma decisão, vá lá, digamos, incerta. Bronca, polícia de choque, teve que entrar em campo para proteger o árbitro. Um jogador da equipa brasileira, rua com ele. O jogo recomeçou com 14 minutos de descontos, mas River Plate, graças a esse penalti, vence o Grêmio de Porto Alegre, e Porto Alegre está triste. Hoje, em São Paulo, o Palmeiras recebe outra equipa argentina, o Boca Juniors, que venceu a primeira mão por 2-0. Portanto, Boca Juniors favorito para passar à final da Copa de Libertadores, o que acontecer significa que a final vai ser um assunto argentino. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Os vice-campeões Cleveland Cavaliers ontem bateram à vontade o Atlanta, 136-114. Charlotte, 125, Miami Heat, 113. Outra equipa da Flórida, o Orlando Magic, jogou em casa, perdeu com o Sacramento Kings, 107-99. Boston Celtics, 108, Detroit, 105. Toronto, 129, Filadélfia, 122. Portland foi ao Texas bater o Houston Rockets, 104-85. Oklahoma, 128. Los Angeles Clippers, 110. e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi viajar para o Sul. Foi até Memphis. Perdeu. 107-95. Washington Wizards são os mamparras da Conferência Leste. Em último lugar, uma vitória, 6 derrotas.
E agora, no final, as manchetes de alguns jornais americanos. Acusador público turco sustenta que Jamal Khashoggi foi estrangulado pouco depois de ter entrado no consulado saudita em Istambul, destaca o Washington Post. Este jornal escreve que a deslocação de Trump a Petersburg, em Pensilvânia, deparou com hostilidade. O New York Times continua a contagem decrescente para as eleições intercalares, indicando que a estratégia do presidente Trump trouxe novas dores de cabeça aos republicanos. Com estas notas, ponto final à segunda parte da emissão vespertina. Também termina por aqui a nossa transmissão em Onda Média. Amigos, foi um prazer estar convosco. Dispenso-me, sou o Maestro Miguel. Fiquem com Paulo Oliveira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:34, aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 18 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na pressão continua a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia. No Paquistão foi anulada uma condenação por blasfémia. Jornalista Jamal Khashoggi foi estrangulado. 31 de setembro de 2018, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Teremos um resumo de notícias. Alguns economistas moçambicanos dizem que o governo do país não vai pagar as chamadas dívidas ocultas enquanto o gás natural do Rovuma não começar a fluir. O Ramos Miguel, em Maputo, apurou que estes especialistas consideram que, ao recusar a proposta dos credores para reestruturar as dívidas, o governo de Filipe Nyusi está a quebrar a confiança dos investidores.
A agência noticiosa Bloomberg anunciou que o governo moçambicano rejeitou um plano dos credores para a reestruturação da dívida das empresas Ematum, Proíndicos e Mami, praticamente todas elas numa situação de bancarrota, uma dívida estimada em cerca de 2 mil milhões de dólares. Para o economista João Mosca, não é boa notícia para Moçambique, porque a recusa em reestruturar a dívida vai minar ainda mais a confiança dos credores e investidores no país. Os investidores já não vêm a Moçambique porque não confiam no governo e isso tem graves implicações do ponto de vista econômico e financeiro, sobretudo porque as taxas de juros vão subir e o custo de vida para os cidadãos também vai aumentar, lamentou aquele economista. Para o analista Marcelo Mosse, o governo moçambicano rejeitou a proposta dos credores para poder ganhar tempo até que o gás natural da bacia do Rufuma, norte de Moçambique, comece a ser explorado.
Esta recusa é uma forma de negociação também, não é? Quer dizer, eu não creio que o governo está a ganhar tempo também, é um pouco por aí. Muitos acham que o governo devia, tipo, recusar e dar uma alternativa, mas acho que a tática não é essa, a tática é de ganhar tempo. Ganhar tempo que haja muito mais clareza em relação a alguns contratos à volta da indústria extrativa.
Mas há quem considere que com esta recusa fica quebrada, digamos assim, a confiança entre os credores e Moçambique.
Confiança é que não há mais confiança para de quebrar. Ela já está de quebrada há muito tempo. Não há mais credibilidade para tirar, ela já não existe.
Na sua opinião, qual poderá ser agora a atitude dos credores face a esta decisão das autoridades moçambicanas e suas consequências?
Os credores estão a tentar tentar recuperar o dinheiro investido, não é? Não vão baixar a bola, não é? Eles entregaram o dinheiro que querem recuperar. A consequência da parte deles é tentarem ver se apresentam uma outra proposta. Acho que é por aí.
O economista Roberto Tibana entende também que o governo moçambicano não vai resolver esta questão da dívida antes do gás natural do Rovuma começar a dar rendimentos.
A única coisa em termos de dívida que eu penso que vai acontecer é quando o gás começar a fluir. Mas em termos de, enquanto o gás não começar a fluir, eles não vão resolver esse problema da dívida.
Refira-se que entre os credores das chamadas dívidas ocultas figuram os bancos Credit Suisse e o russo VTB. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De novo em Washington, para a economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica com o relatório do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer negócios, conhecido como Doing Business, que afirma que Angola melhorou duas posições, passando do lugar 175 para 173, uma tendência que já vinha desde o relatório divulgado em novembro de 2016, no qual aparecia na 182ª posição. O Banco Mundial salienta que a energia e as trocas comerciais internacionais foram os dois pontos que influenciaram a melhoria. No que diz respeito às trocas comerciais internacionais, o banco afirma que Angola tornou a exportação e importação mais fácil ao implementar um sistema de gestão alfandegária automático e por ter feito um upgrade ao sistema comunitário de portos, permitindo a troca automática de informação entre as diferentes partes envolvidas no processo de exportação e importação. No caso de Moçambique, o relatório destaca que lançar o negócio é agora mais caro, a aumentar o custo de publicação dos dados da empresa, mas ao mesmo tempo o país tornou o início do negócio mais fácil ao substituir a obrigatoriedade de uma licença por uma notificação de atividade em alguns setores. Entre os lusófonos, o Brasil tem o melhor resultado face ao ano passado, subindo da 125ª posição para o lugar 109. Quanto aos demais países lusófonos em África, ainda não foram revelados os dados. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou em Berlim a constituição de um fundo de 1.136 milhões de dólares para apoiar o investimento de pequenas e médias empresas europeias em África. Estes fundos servirão para conceder empréstimos a empresas que queiram investir em África e capital próprio a empresas africanas. Além disso, será criada uma rede de aconselhamento para potenciais investidores. As exportações de Cabo Verde cresceram 40,6% no terceiro trimestre do ano, comparativamente ao período homólogo, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas. A Europa continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo quase a totalidade das exportações do arquipélago, 98,5%, com a Espanha a liderar, com 82,6%. Entre os produtos exportados, os preparados e conservas lideram o ranking com 57,8%, seguido de peixes, crustáceos e moluscos. Aqui nos Estados Unidos, os empresários contrataram 227 mil trabalhadores em outubro, mais do que o esperado pelo mercado, segundo um relatório divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. Economistas consultados numa pesquisa da Reuters estimavam, em média, uma leitura de 189 mil novas vagas de emprego. Enquanto isso, o número de setembro foi revisto para 218 mil de 230 mil novas vagas originalmente divulgadas. E o preço do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu hoje em alta no mercado de futuro de Londres, a valer 76,43 dólares, mais 0,61 centavos do que no fecho de ontem.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Foi presidente do Cabo Verde durante 2 mandatos e figura de uma lista restrita de estadistas africanos que viu a sua governação premiada com o Prémio de Boa Governação pela Fundação Moa Ibrahim. Estamos a falar do presidente Pedro Pires. E é com ele que fazemos o Agenda Africana de hoje, que tem como assunto precisamente o último relatório Moa Ibrahim sobre a governação em África. Em princípio, o que é que acha desta iniciativa para aquilo que são os desafios do continente africano?
Entendo que se trata de uma iniciativa muito importante, porque reúne uma série de indicadores sobre a governação em África e sobre a evolução dos países do continente africano, dos mais diversos domínios das instituições, do seu funcionamento, da economia, da educação, da segurança, da defesa. Enfim, oferece dados e indicadores que nos permite ter uma ideia de como é que as coisas estão, como é que as coisas evoluem, dá uma ideia também dos pontos fracos e dos pontos fortes, e isso fornece aos decisores políticos e fornece às lideranças africanas na globalidade e às lideranças dos países indicadores para ter uma ideia da avaliação que se faz a nível internacional e a nível africano, do desempenho dos países individualmente e do desempenho dos países na globalidade. Isso permite, são indicadores, como disse, permite melhorar ou fornece informações para a melhoria do funcionamento das instituições, das economias e funcionamento dos Estados. Talvez há uma coisa que não se faz do funcionamento das sociedades, o que é que fazem os cidadãos também para que a África avance melhor e mais rapidamente. De modo, é um auxiliar, é uma ferramenta importante para pensar o futuro. Mas está claro que depende dos decisores políticos, cabe aos decisores políticos avaliar isso tudo, tirar essas conclusões e ver naquilo que permite-lhes melhorar o desempenho dos seus países, dos seus governos, das suas instituições e o desempenho do continente africano no geral.
E, portanto, olhando para aquilo que tem sido a evolução deste índice, já existe há quase uma década, e como é que acha que tem sido a aceitação dos próprios governos africanos a este tipo de indicadores?
Nesse aspecto, não posso responder. A reação dos africanos, não dos líderes, das lideranças africanas. O que eu posso dizer é que os índices devem ser lidos nas mais diversas, como nos mais diversos ângulos. Tem coisas, eu acho, interessantes, é preciso descobrir tudo isso, ler com muita atenção, dá indicações que mostram que o continente africano tem progredido, os países também têm progredido, a um ritmo talvez não o desejável, mas o importante, a meu ver, é a tendência. Pode haver um crescimento lento, mas há uma tendência para crescer, pode ser uma melhoria lenta, mas há uma tendência para a melhoria. Depois há situações de regressão, quer dizer, chama a atenção para se terem em conta que há essa situação. Nesse aspecto, eu entendo que a observação do que acontece no mundo dá-nos a ideia que os ganhos não são eternos, os ganhos não são permanentes, há também, permanentemente, se pode utilizar o termo, riscos de deterioração e riscos de regressão. A luta está, o empenho está no sentido de consolidar os ganhos e impulsionar novos ganhos e novos avanços.
Portanto, o Sr. Presidente foi um dos primeiros, se não um dos poucos, que já foi premiado por esta fundação. Tivemos situações em que, alguns anos, a própria fundação não encontrou lideranças que tenham respondido eficazmente àquilo que são as próprias necessidades, os próprios desafios que são impostos. Como é que olha para essa questão de, por vezes, não termos encontrado lideranças que tivessem merecido este prémio?
Em 2018 foi laureada uma presidente africana. Isso é um aspecto que eu acho que deve ser que é relevante, que deve ser destacado. Tivemos uma senhora que foi presidente do seu país durante 10 anos e, no fim, ela foi louvada, foi laureada pelo Prémio Ibrahim por aquilo que fez numa situação de enormes dificuldades. Deixou um país com instituições sólidas que funcionam. Isso é muito importante. Quanto ao resto de não haver laureado todos os anos, eu acho isso muito normal. O anormal seria que houvesse laureado todos os anos, porque isso significaria que os critérios de escolha não seriam tão exigentes assim para que o prémio guarde credibilidade. Essa posição de não laurear ou de não condecorar, entre aspas, por não encontrar um candidato todos os anos, também dá credibilidade ao prémio. Isso mostra que há um esforço no sentido de que o laureado tenha mérito e que mereça o prémio. Não, vamos ver isso do lado, porque não é que as pessoas não sejam competentes, não é que as pessoas não tenham feito bem o exercício bem a sua função. É que, da forma como fez isso, da vida que levou, etc., isso dá-lhe o mérito
de merecer o prémio. E aí louvo o comitê que é encarregado das candidaturas, significa que há
bastante rigor e seriedade nesse trabalho. Não devemos ficar transtornados, se posso utilizar o termo, por não haver pessoas laureadas todos os anos. Eu acho que vejo isso com muita naturalidade. É normal que não haja, é normal que haja.
A olhar o índice deste ano, numa leitura um pouco mais transversal, quais são os aspectos críticos, quais são os desafios para o continente africano?
Chama atenção para alguns aspectos que, de facto, são importantes. Um desses aspectos é a educação. A educação e emprego, porque essa educação está ligada ao emprego de milhões de jovens africanos que chegam ao mercado de trabalho. Portanto, é a necessidade de haver um sistema educativo que
dê formação, qualifique
os jovens africanos para que possam ter a capacidade de resposta às exigências do mercado. Quer dizer, há necessidade de uma adequação do sistema de educação em África para que corresponda a dois aspectos, a qualidade e a pertinência. Qualidade para ser igual às qualidades que existem pelo mundo fora, a pertinência que seja adequada àquilo que o país necessita e que o mercado do país necessita. São desafios escolhas com a prática. Aquilo que verificamos na prática, as exigências da prática, as insuficiências da prática que nos permite fazer isso. De modo, chama atenção para educação e emprego, mas também chama atenção para a segurança. Chama ainda atenção, eu disse que é bom ler os índices com muita atenção pelas melhorias. Veja que há melhoria em matéria é tão importante como o desenvolvimento institucional dos países africanos. É através do desenvolvimento institucional, dos estados de direito eficazes que funcionam, que serão criadas condições para que haja um desenvolvimento mais rápido, mais sustentável. Portanto, o outro aspecto é sustentabilidade do desenvolvimento humano.
E assim fizemos a agenda africana de hoje com William Mapote, diretamente da cidade de Maputo, para a Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Congresso dos Estados Unidos solicitou à Academia Nacional de Ciências para esclarecer se estamos sozinhos no universo ou se existem outros planetas como o nosso. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo Paulo Oliveira. A Academia Nacional de Ciências coopera com os especialistas para obter a resposta. O telescópio Hubble tem fornecido fotos espetaculares do espaço, mas não tem detalhes suficientes para nos ajudar a procurar a vida em trilhões de galáxias do universo. Em setembro, uma comissão publicou um documento com várias recomendações, a primeira das quais sensibiliza a NASA para desenvolver e lançar uma missão espacial especificamente para visualizar e caracterizar planetas parecidos com a Terra ao redor de outras estrelas. A comissão acredita que uma missão da NASA para recolher dados da atmosfera e equipamento mais potente podem resolver a situação, o que conduz a uma outra recomendação, a da construção de dois telescópios baseados na Terra, que possam produzir imagens 10 vezes mais nítidas do que as do telescópio Hubble. Outras recomendações para iniciar a resposta a estas questões passam pela construção de equipamento altamente sofisticado, instituição de uma rede de colaboradores e a criação de um programa para o seu financiamento. Até à próxima.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com Post Malone, Better Now.
You are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dresser with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. He seemed like it was pretty cool. I was so broken over you.
Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I say that.
Foi Post Malone and Better Now. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018. O Supremo Tribunal do Paquistão anulou a condenação de uma mulher cristã que tinha sido considerada culpada de blasfémia contra o Islão, um crime punível com a pena de morte. A decisão provocou protestos nas ruas de islamitas que paralisaram Karachi e Lahore, onde manifestantes atacaram a polícia e jornalistas. A decisão também foi condenada por diversos partidos islamitas. O Conselho de Defesa do Paquistão disse que vai fazer justiça pelas suas próprias mãos, afirmando que a mulher deve ser morta por quem quer que tenha a oportunidade de o fazer. O líder de um outro grupo radical islâmico emitiu uma declaração afirmando que os juízes do Supremo Tribunal devem ser mortos. O primeiro-ministro Imran Khan avisou que ninguém deve tentar desafiar o Estado devido à decisão do Supremo Tribunal. Asia Bibi encontrava-se presa há 8 anos na sequência de uma discussão com os seus vizinhos muçulmanos. O procurador-chefe da cidade de Istambul disse que o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi estrangulado logo após ter entrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul e depois foi escortejado. A declaração do procurador surge numa altura em que a Turquia continua a pressionar a Arábia Saudita para extraditar as 18 pessoas presas na Arábia Saudita por um envolvimento na morte de Khashoggi, que desapareceu, recordamos, a 2 de outubro. As autoridades sauditas já admitiram que o jornalista foi morto no consulado, mas a Turquia tem repetidamente afirmado que a Arábia Saudita está a obstruir as investigações e recusa-se a dizer quem deu ordem para o assassinato do jornalista. O procurador turco disse que o encontro de ontem com o seu homólogo saudita não produziu nada de novo. O presidente do Quênia, Kenyatta, no poder desde 2013, anunciou hoje que não se recandidata a um terceiro mandato, isto numa entrevista à cadeia de televisão norte-americana CNN. Kenyatta descartou também qualquer referendo constitucional para permitir um terceiro mandato, como tinha pedido o partido no poder. Enquanto isto, o líder da oposição, Raila Odinga, voltou a reivindicar a criação do cargo do primeiro-ministro, que permita repartir os poderes que, segundo ele, estão muito concentrados na chefia do Estado. O líder rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, regressou hoje a Juba, capital do país, após mais de 2 anos de ausência para assumir a vice-presidência do país no âmbito do acordo de paz assinado a 12 de setembro. Para assinalar o que tanto o presidente como o líder rebelde chamaram de celebração da paz, o chefe de Estado Salva Kiir anunciou a libertação do porta-voz de Machar e um assessor dele, William Handley, de nacionalidade sul-africana, que será deportado imediatamente. Machar chegou a Juba acompanhado da esposa e de alguns assessores, mas os seus guerrilheiros ficaram nas suas posições. A nação mais jovem do mundo entrou em conflito em 2013, depois de que Salva Kiir demitiu Riek Machar da presidência. Os Estados Unidos apelaram ao cessar-fogo no Iêmen em apoio das iniciativas das Nações Unidas, no sentido de encontrar uma solução pacífica duradoura para mais de 3 anos de confrontos naquele país. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, afirmou ter chegado o momento no sentido de resolver o conflito. O conflito custou a vida a milhares de pessoas, teve início quando rebeldes úteis apoiados pelo Irão se apoderaram de parte do Iêmen. Ao fim da emissão da Voz da América de 31 de outubro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.